Parashá de esta semana, Parashá de Va'era. Parashá comienza, continuación de la Parashá de semana pasada, cuando Moisés vino a reclamar para Dios. Y olha só, desde que eu fui falar com o faraó, só piorou a situação. Então, Hashem falou, não se preocupa, eu já ouvi os gritos do povo de Israel. E agora chegou o momento de tirar eles de lá. E aí a Torá fala, de onde veio Moisés e Aarão? A Torá traz aqui a descendência desde Jacó até chegar no Moisés e Aarão. Então fala o filho de Reuven, o filho de Simão, o filho de Levi. Para saber quem são esses Moisés e Aarão que estão agindo pelo povo. Em seguida, Deus fala para Moisés, vai falar com o povo, e eles vão te pedir algum sinal. Então você tem, isso para a uma patata, eles te pedirem sinal, e para o povo. Agora a nossa paraxá fala sobre o sinal que o faraó poderia querer saber, que por sinal era um igual, o primeiro era igual ao sinal que ele já eventualmente seria feito para o povo se eles pedissem, que é transformar o cajado dele numa serpente. E aí a Torá conta que os magos também fizeram a mesma coisa, transformaram os seus cajados em serpente, mas depois, quando já estavam voltados a ser cajados, o cajado do Moshe engoliu os cajados deles. E aí começam as pragas. Na nossa paraxá, até o final da paraxá, temos 7 das 10 pragas, onde cada vez, ou não todas as vezes, já vamos ver daqui a pouco, Hashem fala para Moshe, fala para o faraó, é hora de mandar o povo embora, se não mandar, vai acontecer isso, 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 isso. E aí começava aquela praga, e conforme o Midrash traz, durava sempre uma semana e 3 semanas de admoestação, e foi vinha a próxima praga. E assim, ela elabora bastante sobre cada uma das pragas, o que aconteceu, como que aconteceu. Todo mundo lembra, na noite do Seder, nós lemos na Haggadah, Rabi Yehudá ia no tem bahem simanim. Rabi Yehudá dava sinais, palavras que são um acrônimo das iniciais das pragas. Betzach, Adash, Be'achav. Que nós falamos sempre antes do Seder. Na verdade, essa subdivisão que Rabi Yehudá faz não é só uma subdivisão, sei lá, porque é para decorar ou coisa parecida. Ela tem um significado. São grupos de pragas. Betzach é uma, um grupo, Dam, Farbeachimim, depois Adash, é um outro grupo, Arov, Bezer, Sim, e depois Be'achav, Barad, Arbe, Choshech e Makad, Bechorot, é um outro grupo de praga. O Rav Hirsch tem uma explicação muito interessante, vamos aproveitar e que esse estudo seja Leilui Nishmat, o Rav Shimshon ben Rafael Hirsch, que ontem foi o Yotze dele. Sempre nesses grupos, as primeiras duas pragas são pragas que vieram com uma admoestação e a terceira veio direto. Moisés vai para o faraó e fala para o faraó, se você não mandar o povo, vai ter uma praga de sangue. Ele não ouviu, não ouviu, não ouviu. Pronto, os rios ficaram tudo sangue, etc. Faraó, se você não mandar o povo, vai ter um monte de rã sobre o Egito. Não ouviu? Aí lá vai eles, pegam o cajado, arrasam para cima do Egito. Kinim, não tem administração, não tem nada. De repente aparece esse olho. De novo, Arov, vai lá o Moshe e fala que você não vai deixar, vão vir animais ferozes. Vem os animais ferozes. Se você não vai deixar, vai ter peste sobre todos os animais. Vem a peste. Sem avisar nada, bolhas em todo mundo. Depois de novo, Barad, se você não vai mandar o povo embora, vai ter granizo. Meu granizo. Se você não vai mandar o povo embora, arde. Não tem os gafanhotos. Sem avisar nada, a escuridão. E por último, está avisado já faz tempo. A praga dos primogênitos, a primeira que Deus falou, Se você não vai mandar meu povo embora, está na paraxá, está na paraxá. Se você não vai mandar meu povo embora, vou matar todos os seus primogênitos, como lá Arás trouxe, que entre seres humanos, nenhum exército dá a última tática que vai ser usada na guerra, ele deixa para usar de surpresa. Mas Deus não tem esse problema. Quem vai usar e vai conseguir ir contra aquilo que ele quer fazer, então ele já avisa bem de mim. Então é o seguinte, se você não vai mandar, a última tática que eu vou usar vai ser matar os primogênitos. Já estejam preparados para isso. Diz Ravi, portanto, a terceira praga de cada grupo, na realidade, é um castigo porque eles não ouviram as duas primeiras. Eles tiveram duas chances, não atenderam essas duas chances, então a terceira não sabe avisar nada, já é direto uma praga sobre eles. Se nós formos olhar mais de perto, no Egito, já estava prometido desde Abraão Avino, que eles iam passar por três coisas no Egito. São três coisas que Abraão já tinha prometido, Hashem prometeu para Abraão. São três coisas que nós vemos no decorrer e são três coisas que precisam depois ser redimidos disso. Quais são as três coisas? Primeiro, Geirut. Geirut quer dizer estrangeiro. É estrangeiro. Segunda coisa, Avdut, escravidão. E terceiro lugar, Inui, opressão. Isso estava prometido para Abraão Avinu, que dele e Zarahá, que seus descendentes vão ser estranhos numa terra, Vavadum, eles vão ser escravizados, Inuotam, e eles vão ser oprimidos. São três fases, são três fases que foram começando devagar, mas eles falaram estrangeiros. Estrangeiro quer dizer que ele não tem mais direitos no país, é estrangeiro. Depois começa a escravidão, e depois disso começa já a opressão, além de qualquer tipo de escravidão. E agora que Deus veio penalizar esses egípcios por essas três coisas, ele deu três pragas para cada três coisas. As primeiras de cada grupo, Dam, Sangue, Arov, Animais Ferozes e Barad, Granizo, vem demonstrar para eles que, na verdade, vocês, egípcios, são estrangeiros na terra e com que direito você pode tirar os direitos dos judeus de morarem aqui decentemente, considerando eles estrangeiros. Primeira fase. A primeira de cada grupo. A segunda praga de cada grupo, Tsfardea, as rãs, Dever, a peste, e Arbe, os gafanhotos, vem lembrar eles que aquilo que eles se baseiam para ter aquele orgulho de poder ser o chefe e o patrão e o dono desses escravos é zero. Terceira praga das listas, Sinim, Piolho, Shin, Bolha e Rocha, a escuridão, são opressões diretas no corpo deles, para eles sentirem aquilo que eles estavam fazendo com os judeus. Macab de Chorot já é completamente outro ramo, é um ramo já partida e redenção do povo. Portanto, nós temos aqui as três pragas de cada um deles, nós podemos colocar numa tabela. É uma tabela que tem 9, 3 por 3, 9 pragas. Em primeiro lugar, nós temos numa coluna, nós temos Geirut, todas aquelas pragas que estão diretamente ligadas ao estrangeiro, estrangeirismo, que é sangue, animais ferozes e granizo. Em segundo lugar, na segunda coluna, nós temos Avdut, a escravidão, que é representada aqui pelas pragas de Sardea, Rã, Deverpeste e Arbe, gafanhoto. E por final nós temos a última coluna, Inui, a opressão, é o piolho, as bolhas e a escuridão. O primeiro grupo dela, ou seja, as primeiras três pragas que tem dos três sentidos, vem lembrar os três sentidos aqui, ou seja, o fato de estrangeiro, o fato de escravidão e o fato de opressão, onde Deus mostrou força para os egípcios, a força de Hashem sobre a terra e as águas. As segundas três pragas, que são Adar, Arov, Dever, Shin, os animais ferozes, Peste e Shin, as bolhas, vêm demonstrar a força que Hashem tem sobre as criaturas e seres vivos, todos que habitam esta terra. Em terceiro lugar, vem Beachav, as últimas três, e vem demonstrar o poder e a força de Hashem sobre a atmosfera que envolve a terra. O granizo, os gafanhotos e a escuridão. E aí Ravir começa a elucidar melhor cada uma das três que nós falamos antes, que as primeiras pragas têm uma conexão, as segundas pragas têm uma conexão e as terceiras têm uma conexão. Em primeiro lugar, Geirut, estrangeiro. Geir, estrangeiro, é uma pessoa que a sua permanência naquela terra depende da permissão e do quanto vão aguentar ele as pessoas que moram naquele lugar. Toda a autoconfiança do Egito parte do seu rio Nilo. É em mérito dele que eles podem morar no país deles muito orgulhosamente. E eles podem se orgulhar sobre todas as demais nações, que eles tinham uma produção alta, porque eles tinham nido. Eles até deixavam de lado, que isso tem a ver com Deus, Deus é que deu esse rio especial para eles, a ponto deles falarem Li Ori Vani Asitini. Eles começaram a dizer que eu que fiz o Nilo. Eles começavam a se dizer que eles são Deus. Vem a primeira praga, a praga do sangue, onde Deus está falando para o Egito. O Yeor, o Nilo é meu. E ele vai ser seu, eu destruo ele. Vai cheirar mal o país todo de sangue. Vão morrer os peixes. Não vai ter brachá nenhuma. E vocês podem ser cuspidos da terra onde vocês moram. Vocês, na realidade, são estrangeiros nesta terra. E vocês só têm direito de morar porque eu, Deus, quero. Trate bem esse povo que vocês consideram estrangeiros. Eles não são estrangeiros. Vocês são estrangeiros. Segundo lugar, Arom, animais ferozes. É um decreto divino que os animais não incomodam as pessoas na cidade. Animais vão ficar lá e as pessoas vão ficar aqui. Mas, Deus fala agora, acabou. Caiu essa muralha invisível que eu construí, mantendo os animais no campo, na floresta, no deserto. Eles vão invadir a cidade. Porque você também não é dono do pedaço. Você é estrangeiro nessa terra. E sabe de uma coisa? Somente naquele pedaço de terra, onde hoje moram pessoas que vocês consideram estrangeiras, vocês não dão direitos para eles, nessa terra os animais não vão se aproximar, como a Torá fala de Islá, que essa praga era uma das pragas que tinha uma diferenciação, se via claramente os limites onde os judeus moram, lá os animais não chegaram. Porque aqui, nesse mundo, Deus fala, eu mando, vocês são estrangeiros, e eles não são estrangeiros. Porque assim eu defini. E vou deixar com que os animais não entrem lá, mas eles entrem sim onde vocês moram. Terceira praga é Barad, granizo. Deus mostrou e demonstrou para os egípcios que é só fazer um plim lá em cima e toda a natureza e todo o clima que vocês estão acostumados se modifica de uma ponta para outra. No Egito não existe chuva, não existe conceito de chuva. Muito mais ainda granizo. Eles vivem do Nilo. Mas se Deus quer, vai sim vir granizo. E a terra onde você morava até hoje pode se transformar numa terra completamente diferente dessa terra. Você é estrangeiro nessa terra. Essas são as primeiras três de cada grupo. A segunda de cada grupo vem demonstrar avdut, escravidão. Duas hipóteses e duas coisas que a pessoa pensa levam a ele a se dar o direito de dominar uma outra pessoa e fazê-lo escravo. Primeira coisa, a pessoa se achar superior. Eu sou importante. Segunda coisa, a força, aquele que acha forte, aquele que se acha o rico, o dono poderoso das aquisições. A rã é um animal medrosinho. Ele não fica enfrentando pessoas. A rã, quando você chega perto, ela geralmente vai fugir, vai escapar. Ela não vai ficar enfrentando um ser humano. Mas aqui, esse bichinho vai vir e vai pular para cima de você como se ele fosse o grande. E você é um nada perante uma rã. Ele vai invadir a sua casa, vai invadir o seu quarto, vai invadir os seus fornos, vai invadir onde quer que seja, os seus próprios corpos. Uma rã que normalmente foge do ser humano, vai invadir, vai se enfrentar. Demonstrando que até um pequeno inseto não tem medo de você. Quem é você que está botando alguém como escravo aqui nessa terra? Você se acha importante? Uma rã não tem medo de você. Segundo lugar, Bezer. Bezer atacou os seus cavalos, que são um símbolo do poder egípcio, a cavalaria. Os burros e os camelos que carregam a sua riqueza, o rebanho e o gado que representam a sua riqueza. A peste. E a segunda do terceiro grupo, o Arbê, os gafanhotos vão comer todo o resto dos vegetais que sobraram do bará do granizo. Você não é rico, você não é poderoso, e sequer um inseto tem medo de você. Com que direito você pega escravo? As terceiras pragas de cada grupo, quinim, os piolhos, rim, bolhas, e rocha de escuridão são sofrimentos diretos à pele de cada egípcio. Vem ensinar a eles e demonstrar para eles quão sofrido é uma vida sofrida, uma vida de falta e de necessidade. Quinim, não precisa explicar muito, rim, não precisa explicar muito, piolhos e bolhas fervendo na pele deles. Isso vocês fizeram com os judeus, oprimiram eles, agora vocês estão sendo oprimidos. E Roche, escuridão, fez eles ficarem presos durante 3 dias. Não podiam se mexer, como aparece a semana que vem conta. Essa praga vem lembrar vocês que eles ficaram com fome nesses 3 dias. Essas pragas vêm demonstrar que Deus não precisa de correntes para acorrentar vocês, Egito. Deus prende vocês apenas transformando uma massa de escuridão. E como vocês ousaram oprimir os judeus. Cada uma das duas primeiras pragas vem demonstrar um princípio. E a terceira de cada grupo é uma pena de fato, é um castigo de fato pela opressão que eles fizeram com os Yehudim. Por isso as duas primeiras vêm sempre com admoestação. Elas estão vindo ensinar alguma coisa. E a terceira não precisa de admoestação. Elas mesmas ensinam a coisa direto na pele deles. E uma vez que cada um dos grupos vem ensinar em outro ramo do universo, a Terra, sobre a Terra e a atmosfera, por isso, cada uma das 3 vezes, o Moshe precisa começar o processo de novo. Na primeira de cada um dos 3 grupos, o Moshe Rabbeinu se encontra com o Paró de manhã cedo, no rio. Sabe de uma coisa, diz o Monsenhor para o Paró, Deus me mandou aqui falar para você no sangue, nos animais ferozes e no granizo. Lembre-se que o futuro de vocês não depende do rio que está aqui do seu lado agora, mas sim depende de Deus, aquele que me mandou agora falar com você.